Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde a todos vocês que estão aí ligadinhos, curtindo mais um Sons do Brasil. Mais uma vez estamos aqui trazendo música boa, música de qualidade, um papo gostoso. Hoje, nossa artista convidada, vindo diretamente de Praia Grande, Ruth Glória. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. É um prazer estar aqui. Agradeço a oportunidade. Parabéns a você pelo programa, principalmente porque é um programa que visa mostrar a música independente e tantos artistas aí como eu procurando um espaço, né, para divulgar a própria música. E esse espaço é perfeito. É um espaço que respeita a música autoral e a música nova, que não toca tanto aí no rádio. Muito obrigada.
Legal, nós é que agradecemos você ter aceito o convite e estar junto com a gente aqui e assinando a página número 62 da nossa história.
Opa!
E para complementar esse nosso papo hoje, como a gente sempre tem aqui o segundo elemento, entre aspas, que nós chamamos, temos hoje aqui o músico e compositor, guitarrista e também trilhando agora pelas ondas da locução, Eduardo Fu. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa do programa.
Também agradecendo o aceite do convite, colocando a sua assinatura na página 62 da nossa história aqui, não é?
É isso aí.
Maravilha.
Estamos começando a criar um livro bacana e já está aumentando. Cada semana uma nova página é inserida nesse nosso livro. Dando início nesse nosso papo, Ruth Glória, uma grande participante de festivais e acumula bastante prêmios em festivais nessa história sua aí.
Pois é, Serginho, graças a Deus, assim, o meu trabalho dentro dos festivais achou uma abertura bem legal nos festivais. Conseguimos circular por vários estados, por várias cidades, tanto público quanto organização, entrando na triagem, assim, isso pra mim foi um presente bem legal, enfim, foi muito gostoso, né?
E o legal disso, você viajando por todos esses festivais aí, Brasil afora, chegamos à conclusão que tem muita música boa acontecendo por aí, né?
Nossa, muita música boa. Assim, quem tiver a oportunidade de assistir um festival de música, procura lá na internet, vale muito a pena.
Já acompanhei alguns festivais, não todos, mas a gente vê que esses festivais são grandes exemplos de que música boa continua sendo produzida no Brasil aos montes, infelizmente não são mostradas para o grande público, né?
Pois é, assim, tem essa vitrine, pra gente acaba funcionando como uma vitrine, né? Pelo menos pra mim, assim, acaba virando um show mais pra frente. Alguém, sempre tem alguém ali participando, assistindo. Poxa, Ruth, gostei muito do seu trabalho, você tem o CD, você tem alguma coisa que eu possa procurar na internet. Olha, eu tenho um evento que vai acontecer na minha cidade, você não gostaria de tocar lá? Então isso pra mim acaba aproveitando essa oportunidade. Então eu acabo divulgando música, não só a música que eu toquei no festival, como também acabo usando aquele momento como um momento também de divulgação da própria Ruth, né? Como compositora. Olha, gente, eu tenho um trabalho assim, muita gente vem curioso, né? E o interessante é que são pessoas de idades diferentes. Uma coisa que me chama muita atenção é isso. Então, me abordam desde crianças, adolescentes, o pessoal jovem, o pessoal do rock, né? Que fala assim, caramba, você vê o cara lá todo tatuado na linha do rock, cabeludo. Então, fala assim, caramba. E gostando da música. E eu acho muito legal, vem senhorinhas. Ai, Ruth, eu gostei muito do teu trabalho, olha, me lembrou isso, me lembrou aquele outro compositor. Então, me chama muita atenção e, assim, isso me agrada muito, porque a intenção justamente é essa, fazer a música circular, independente da faixa etária, né? Não ter um público específico, ser uma música que possa cutucar pessoas diferentes, né? A ideia é fazer música, né?
Eu acredito que existe um certo saudosismo, né? De falar que não existe hoje em dia mais música boa, né? Acho que
Sim.
muito pelo contrário. Acho que a forma de consumo da música hoje em dia mudou.
Perfeito.
Você tem acesso a muita coisa, mas quando você vai ver, você não tá prestando muita atenção em quase nada, né?
É.
Você escuta música por quilo, praticamente.
É, tem que
né?
começar a saber
antes,
procurar.
O consumo era mais restrito, então você valorizava mais, né? Você tinha acesso a um disco, você ouvia ele inteiro. Hoje em dia você pode ouvir o que você quiser de qualquer lugar do mundo, mas com certeza não tem como não ter música boa hoje, pela informação, pela tecnologia. Hoje em dia, antes, para gravar um disco era muito mais difícil, mais
Sim.
caro, mais complicado. Hoje em dia qualquer artista independente com home studio grava um disco, né?
É, na verdade é porque eu citei essa questão dos festivais, porque eu vi outro dia, não, algum tempo atrás, uma frase exatamente dessa forma: ah, a música brasileira não tem mais jeito.
Poxa.
E isso é o que vem exatamente contra totalmente essa frase, né? Porque a música brasileira tem jeito, sempre teve, tem muita coisa boa sendo feita. A única coisa é que, através disso que o Eduardo falou, a forma, o formato de apresentação disso e também que o lado comercial, onde as grandes emissoras batem forte em cima disso, fala um pouco mais alto. Então, hoje em dia se massifica muito um estilo, uma coisa só. Antigamente acho que era uma coisa mais pulverizada, né?
Ah, isso sim, com certeza.
É. O próprio Tavito, o dia que nós estivemos aqui, ele participou com a gente do programa, ele disse que na época dele, que ele já foi um contratado de uma grande gravadora, ele falou que naquela época o casting era muito mais variado, tinha artistas de todo segmento, e não era aquela coisa do imediatismo também. Milton Nascimento lançou 4 CDs para no quinto ele conseguir estourar.
Uhum.
Mas a gravadora continuou fazendo o trabalho dele exatamente porque sabia que era um trabalho de qualidade.
De qualidade.
É, não tinha aquela coisa do tem que fazer e vender e estourar e tal, porque aí vira essa questão da música de consumo rápido, né? Consumiu, acabou,
jogar fora.
Esse
é o problema hoje, exato.
Hoje em dia o artista grande, né, da grande massa, ele, se a primeira música não fizer sucesso, ele não vai
tá
ter
fora.
Nem a segunda, né? Nem disco
tá perdido,
mais.
Tá fora. Muitas vezes nós temos aquela coisa, poxa, eu vou compor uma música. Não fico me preocupando se essa música tem que vender tanto, né? Então, quebra um pouquinho isso, né? A gente precisa ter esse nosso lado da nossa criatividade, poder utilizar isso livremente, né? Sem essa preocupação.
Hoje em dia também não é mais só a música, né? A música tá diretamente associada à imagem, a um clipe, a uma dancinha.
Totalmente.
Né? A música só pela música não vence mais, né?
Comercialmente,
né?
Eu tive até um exemplo bem prático, assim, foi muito interessante. Um rapaz, num evento também, num festival de música, chegou pra mim e falou assim: nossa, eu gostei muito da sua música, nossa, achei muito legal. Pra mim foi a música mais legal da noite. Ó, não é bem o meu estilo, viu? Porque eu gosto mais de música, assim, pra ficar dançando e tal, mas eu gostei pra caramba. Então, assim, achei muito interessante que, assim, realmente as pessoas, pelo fato de não ficar tocando muitas vezes no rádio, ou as pessoas não terem esse acesso, elas até falam assim, poxa, é legal, elas veem a qualidade, mas não conseguem achar uma ligação.
Assimilar, né?
Exato.
Legal. Ruth, nós estamos com esse bate-papo aqui, mas eu vou querer já começar a botar pimenta no negócio. Vamos mandar uma música ao vivo pra galera aqui?
Opa!
Antes de mais nada, apresenta essa galera que tá contigo aqui no estúdio. Aqui,
ótimo,
né?
Ótimo. Serginho, aqui tá comigo o Marcelo Carique, que é quem também faz os arranjos das músicas. Baixo. Aí, Marcelo. Tem também o Flávio Batera, que tá fazendo bateria conosco, e também percussão, um experiente músico.
É lá, Flavão, na batera.
Tenho também aqui a Raquel Sérgio, que também já toca comigo há algum tempo, cantora, Raquel.
Aí.
E também trabalha com efeitos de percussão e tudo mais. E também a Sol Sérgio, pianista também. Sim, é um grupo com quem eu já canto há algum tempo, que a gente já tem um certo entrosamento, assim. Então, pra mim, é maravilha tocar com eles.
Sejam bem-vindos aos Sons do Brasil.
Obrigada.
Vamos lá? O que
nós vamos fazer agora? Conta até 10.
Conta até 10.
Isso.
Ao vivo, com Ruth e Glória, aqui no Sons do Brasil. Voltamos daqui a pouco.
verdade eu te digo, você precisa parar. A brisa já tá passando e sempre deixa tudo no ar. A noite vai se acabando, ah, oh, não, não, não. E nada de você perceber e nada que acontecer. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Hello, hello, não, não. Até 10 pra não perder a razão. Só até 10 e se não briga não. Conta até 10 pra não perder a razão. Até 10 pra não perder a razão. Só até 10 e se não briga não. Tirandero, vem cá, me abraça, me diz como é que vai você. Vê se disfarça, tenta, não força pra entender. Vem cá, me abraça, me diz como é que vai você. Vê se disfarça, tenta, não força pra entender.
Voltando então, depois de Conto Até 10, Eduardo Full tem uma particularidade. Eduardo é neto de um dos fundadores do Demônios da Garoa, é isso mesmo?
Isso aí, meu avô, Vicente Moreno. Ele é um dos fundadores do grupo, quando o grupo ainda era um grupo de bairro.
Sim.
E comecei a tocar bem cedo por conta dele. Deu um violão pra todos os netos assim bem cedo. Comecei a tocar com 9 anos, é, bela influência.
Legal, bacana. E deixa eu perguntar um negócio pra você, Edu, aproveitando. Você teve uma recente experiência, assim, morou um pouco fora do Brasil.
Isso aí.
Como é a música independente, de repente, essa coisa do fazer esse trabalho autoral, a música brasileira também, como que é encarado lá fora? Estados Unidos que você morou, não foi?
É, eu tive nos Estados Unidos entre 2013 e 2014, em Nashville, no Tennessee, e depois em Los Angeles, na Califórnia. A música, assim, a gente tem uma falsa ilusão, né, de que lá é tudo melhor do que aqui, mas não é bem assim, não, né? As coisas são bem parecidas, né? A economia lá é melhor, com o dinheiro que você ganha tocando em pequenos bares. Lá você sendo um artista, um compositor independente, você consegue viver de música. Aqui no Brasil você sobrevive, né? Essa é a grande diferença, mas lá também tem a música de grande massa, também é ruim no meu ponto de vista, né? Você vê, ouve um monte de música brega também, né? Mas eu acho que essa é a grande diferença, né? E o acesso às coisas, né? O dinheiro lá vale mais. Então, se você toca num bar por $100, $100 é dinheiro. Você enche o porta-mala do carro de compra no mercado. Se você toca aqui num bar e ganha R$100, você compra duas sacolinhas. Eu acho que essa é a grande diferença, né? E o preço das coisas, né? Às vezes, aqui no Brasil, vezes você sonha, ah, eu vou comprar uma guitarra de tal marca, uma bateria de tal marca, você tem que economizar uma vida inteira. Lá, se você trabalha com isso, é o seu instrumento de trabalho. Todo mundo consegue comprar uma Gibson, uma Fender, um que seja. Mas é mais ou menos por aí. Eu acho que esse é o ponto crucial.
Eu vou aproveitar, já que você já deu essa dica, falou um pouco. Eu vou pedir para você, nós temos um momento pitaco do convidado aqui dentro do programa, que é exatamente você indicar alguém que está aí fora na batalha, assim como você, como a Ruth, para que a galera conheça esse trabalho. Então eu vou convidar você para dar esse pitaco aqui no nosso programa.
Ok. É difícil, né? Você me pediu para escolher apenas uma música, né?
Eu sofro disso todo o programa.
É muito difícil, né? Escolhe apenas uma música, né? E eu escolhi uma música que eu acho que eu ouvi bastante, achava bem legal quando eu era mais novo, estava estudando. Tive a oportunidade de estar com um parceiro dele. Essa música que eu escolhi é do Zezo Ribeiro e chama Caminhos de Azul. Uma música instrumental bem legal, de violão. Espero que vocês gostem.
Legal, então vamos lá com o pitaco do Eduardo Fu aqui. Zezo Ribeiro e Caminhos de Azul. Voltamos no segundo bloco.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Vai buscar o seu sonho. Oh, não, não. A gente se vê.
Voltamos agora no segundo bloco e vocês acabaram de ouvir Vá Buscar Seu Sonho ao vivo com Ruth Glória e banda aqui no Sons do Brasil. Fala um pouco pra gente dessa música, Vá Buscar Seu Sonho.
Essa música, primeiro ponto, assim, ela é bem diferente, até não só questão de ambiente sonoro, até letra, um ambiente totalmente diferente daquilo que normalmente eu faço. Mas, assim, essa música, o principal dela, que me chamou mais atenção e o motivo de eu fazer, é que eu queria uma música que levasse a gente a pensar um pouquinho por esse lado. Ela conta uma história de uma pessoa que, assim, meu, tem um monte de coisa acontecendo de errado na minha vida, mas vou atrás daquilo que eu quero, porque dívida todo mundo tem. Perdeu o namorado, acontece com todo mundo. Poxa, meu biquíni é antigo, mas não tem problema. Eu uso assim mesmo, porque coisa antiga tá na moda, né? Então, assim, é uma pessoa mais descolada, né? Que eu acho que é a referência que a gente precisa ter muitas vezes na nossa vida. Principalmente nós pensando aqui como artistas, pessoas que estão correndo atrás do seu trabalho, atrás do seu próprio sonho. É esse lado, da gente saber o que quer em primeiro lugar. E aí tem essa dificuldade toda que o Brasil passa, não só o Brasil, mas como o Eduardo já falou, outros músicos de outros lugares também passam. E o que a gente tem que fazer? Vou parar? Não tem abertura? Vamos então, que se dane. Não, pelo contrário, vamos atrás do nosso sonho. O nosso trabalho é esse, né? E atrás daquilo que a gente quer.
Legal. Até pra vocês dois, acho que vocês estão numa mesma situação com relação a CDs. Você tá com um CD encaminhado, não tá pronto. Você teve um CD gravado?
Sim, foi gravado ao vivo, né? Na Zequinha de Abreu, lá na ULM. E fizemos essa gravação. Gravamos também um DVD no Teatro Adamastor, em Guarulhos. Foi também super gostoso, uma experiência nova, até mesmo pra gente também ter material pra poder divulgar, pra poder usar. Agora, o meu CD definitivo não está finalizado. Falta a parte de masterização e também finalização, nossa, capa, né? Essa parte.
Mas a parte de estudo e gravação...
Já de estúdio já tá tudo feito.
É o CD Maria.
O CD chama-se Maria.
Você também, Eduardo, tá com um CD encaminhado, não é isso?
É, tô na pré-produção do meu primeiro disco solo de violão. Vai chamar When Words Fail, disco instrumental, onde eu uso afinações diferentes e um lance mais acústico para sair um pouco da minha zona de conforto. Trabalho bastante com guitarra, né? Já gravei muita guitarra, já tive outros discos, né? Em bandas e com artistas. Nesse meu primeiro disco solo, que sai um pouco da minha zona de conforto e novos horizontes para compor.
Quando estiver pronto, vamos fazer ele aqui ao vivo.
Com certeza.
Vamos certeza. Fugir dessa zona de conforto
aí,
ao vivo.
Isso aí,
tá combinado, maravilha.
Legal, legal. Ruth, deixa eu te perguntar um negócio. Você, além de trabalhos e festivais, você também usa sua voz para fazer jingles comerciais, essas coisas?
Faço, sim.
É uma forma, é uma válvula de escape para poder, de repente, ter algum ganho dentro da música também, né?
Também. Principalmente porque, assim, eu gosto de trabalhar com aberturas vocais, trabalho de arranjo de vozes, e isso nos jingles é um caminho legal.
Você também é docente, assim, você
sim,
é professora.
Sim, dou aula de música, canto é a minha formação. Mas, assim, como eu gosto muito de trabalhar com essa coisa de arranjos vocais, até que a minha música também, ela tem muita essa influência. Fica até difícil. Tem momentos que a música parece que virou uma música para trio e não é mais uma música que tem o vocal principal. Não, é porque eu gosto mesmo. Então, assim, eu gosto de criar e nos estúdios, assim, tive muita abertura nesse lado e tenho até hoje. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Jingles políticos, jingles pra TV. Eu acho muito gostoso, né? É uma coisa que eu gosto bem mesmo.
Vamos fazer o seguinte, eu vou pedir pra gente fazer mais uma ao vivo aqui.
Perfeito.
Vambora? Vamos botar
Estrada.
Essa moçada pra tocar e tá todo mundo sentado ali olhando pra
tá
mim.
Ótimo. Tá? Vamos dar trabalho
vamos
pra todo mundo, né? Música
que
Estrada.
Estrada. Então vamos com Estrada, Ruth Glória e banda ao vivo aqui no Sons Brasil. Daqui a pouco a gente está de volta. Música
Mato Grosso e Sertão Paraíba, tanta beleza pra encontrar. São Paulo, Minas, Rio e Bahia, Santa Catarina, vai. Mato Grosso e Sertão Paraíba, e vai, 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 vai. Estrada, beira a estrada, o brincalhão. Mente adulta, corpo não em seu mundo preto e branco. Catarina, vai. Mato Grosso e Sertão Paraíba, tanta beleza pra encontrar. São Paulo, Minas, Rio e Bahia, Santa Catarina, vai. Mato Grosso e Sertão Paraíba, e vai, 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 vai. Estrada. Todos parados lá. Na colina, rosto sério que silencia os corações e mãos que se unem em oração, consolo.
Irarundeira, o irarundeira, o irarundeira, papai.
voltamos então depois de Estrada. Que música bacana essa, hein? Cara de festival essa música.
Pois é, essa música também foi bem premiada. O arranjo é do Marcelo Carique, meu arranjo vocal. E esse grupo que tá sempre comigo acompanhando. Assim, é um trabalho super gostoso e assim, contagia, né? E o interessante, você percebeu que nessa música ela tem muitas dinâmicas. É uma música até difícil de tocar ao vivo por conta disso. Então às vezes nós damos um pouquinho de trabalho nos festivais porque os técnicos têm que organizar tudo. Ai, mas fulano tem um...
Organizar bagunça.
Nossa, organizar bagunça, exatamente. É muito legal.
Mas é legal, é muito, muito bacana o formato dela, a forma como foi concebido o arranjo e tal.
Obrigada.
Tanto vocal quanto parte instrumental. Eduardo, você agora tá começando a trilhar um pouco pra dentro da coisa da locução.
É verdade.
Foi esse. Da onde veio essa...
Pô, Serginho, eu sou músico, né? E uma das coisas que eu faço com música são trilhas, né? Trilha de comercial, de vídeo institucional. E uma vez eu tava fazendo uma trilha antes de vir a locução e eu precisava da locução pra fazer uma marcação na trilha, pra saber onde ia colocar o efeito abrindo a porta do carro, né? Eu dependia da voz pra me guiar na trilha. E a voz ia chegar por último, né? E aí eu falei, putz, eu mesmo gravar. Eu gravei a locução pra me orientar na
a
trilha.
Referência.
E aí eu mandei pro cliente, que era um parceiro meu, que eu tinha liberdade pra isso. E o cara falou, pô, isso aí tá legal. Grava de novo com mais calma a segunda parte que você já fica a sua locução, eu já te pago mais um cachê. E aí me deu um estralo. Falei, pô, eu já tenho um equipamento, eu já sei gravar, né?
Uhum.
Já conheço gente do meio, então foi assim que começou.
E aí tá agora trilhando por esse meio também.
Exatamente.
Começando. Não, legal, mas você tem a voz realmente, a impostação.
Dá pra perceber,
sim,
né?
Sim, mas é assim mesmo. A gente começa fazendo uma coisa, dali a pouco tá fazendo outra, é a mesma coisa, né?
Sem imaginar.
Descobrindo talentos, né?
É, com certeza.
Talentos próprios. E vocês dois têm uma particularidade, que é a questão de ter estudado na ULM. Tanto a Ruth. A Ruth chegou a se formar,
sim,
se graduar lá.
Sim,
né?
Também estudei lá. Tem um tempinho já. Acredito que muita gente passou por lá, né?
Não,
uma,
é
uma instituição... É muito conhecida e boa, né?
Foi referência durante muito tempo, pelo menos para as pessoas que a gente já convive, como um lugar onde a gente ia buscar. Tanto é que, assim, uma coisa muito legal, e pelo menos eu vi na época que eu procurei a ULM, é porque, assim, a maior parte das pessoas que estudavam ali já eram músicos profissionais.
Ah, isso aí que
isso
os,
que é uma coisa pessoal, muito interessante.
O pessoal que dava aula lá,
verdade, era... o nível era bom, porque
muito.
Você só entrava por concurso, né?
Exato.
Você entrava, você tinha que fazer uma
tinha
prova.
Tinha que fazer uma prova, era...
Então,
todo...
O nível dos alunos das turmas era realmente...
Muito
era
legal.
Era gente que já atuava, já trabalhava com música, estava atrás de mais informação.
Sim.
Ou aquele cara que toca na noite e não sabe o nome das coisas.
Exato.
Né?
Muitas vezes, pessoas que às vezes já tocavam e muito bem e queriam, assim, aprofundar um pouquinho na harmonia, sobre rítmica e até a ideia da própria leitura de uma partitura. Então, buscavam a ULM.
A gente mora numa cidade muito grande, mas carente, né, desse tipo de coisa. Acho que você tem outras escolas parecidas, mas são todas voltadas à música clássica, né?
Isso.
Tem a escola municipal, acredito eu. Tem a Fundação das Artes, que é em São Caetano, mas acho que a Fundação,
sim,
das Artes, ela não é gratuita.
Não.
Também, mas tem... também é uma instituição boa.
O segmento não me... é bem para a linha erudita, assim. A linguagem também. Até o repertório, o trabalho em cima é um pouco diferente.
O ULM tinha esse crivo mais popular,
tinha,
né? Mas eu tive lá, acho que no começo dos anos 2000, e ela nem chama mais o ULM, né? Tinham duas unidades, hoje em dia acho que se diluíram em uma só.
Ruth, eu vou pedir para você, o Eduardo já pitaqueou no programa, vou convidar você para pitaquear, é o nosso verbo aqui, né? O verbo pitaquear.
Tá certo.
Então convido você para pitaquear no programa e dar uma dica de alguém aí para a gente ouvir, conhecer um trabalho novo.
Tá certo, realmente é difícil a gente escolher uma música no meio de tantas pessoas que a gente conhece que tem um trabalho muito legal. Mas uma música que me chama bastante atenção é a música Vento Brejeiro, do Cícero Gonçalves. É uma música muito gostosa, ele tem uma linha bem legal de viola, parte vocal bem interessante. Vale a pena, tenho certeza que o pessoal vai gostar.
Pitaco da Ruth Glória, aqui no Sons Brasil. Cícero Gonçalves e a música Vento Brejeiro. Vamos conhecer esse trabalho novo então aí com vocês.
Nem sempre o vento brejeiro me diz o que quero ouvir. Parei pra ouvir conselhos das asas de um colibri. Os meus medos mais certeiros pulavam daqui pra ali, e eu me desato inteiro e o cavalheiro se ri. As voltas da mariposa que namora o candeeiro parecem meus pensamentos as voltas. Estrelas que seguem em Romaria. Mas pego minha viola, rompendo de sons ligeiros. Se aqui estamos de passagem, me transformo em passageiro. Pensamentos às voltas com o mundo inteiro. Queria que a vida toda fosse uma só alegria, banhada na luz de estrelas que seguem em Romaria. Banhada na luz de estrelas que seguem.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Ah, 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 ah.
na chuva e vai-se embora. Junto ao mar se multiplica, volta em onda e me revida. Fala todos seus segredos e do escuro tenho medo. Se disfarça, se entrelaça, vai bem fundo, vai sem graça. Da, 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 da.
Estamos agora no nosso último bloco e vocês tiveram aí a música Maria, com Ruth Gloria. Essa é a música que dá o nome ao seu CD.
Pois é, essa música Maria, trabalhamos assim com uma outra linha, já um pouquinho diferente das outras, mas assim, é uma música que eu gosto muito, fala sobre a mulher, fala sobre essa força que a mulher tem, enfim. É uma música que eu gosto demais, até mesmo porque tem esse lado bem teatral, é um lado que eu também tenho envolvido hoje.
Você já atuou como atriz também,
isso,
né?
Tive algumas oportunidades, foram muito interessantes. Estou trabalhando agora na direção musical de um grupo teatral.
É o tal do descobrindo talentos
exatamente,
próprios.
Exatamente, foram oportunidades. É, como o Eduardo aí, muitas coisas têm aparecido. Então isso tem me levado para esse lado. Eu já tinha esse lado no palco e muita gente falava para mim, Ruth, por que você não vai atrás de musicais e tal? Eu falei, bom, apareceram algumas oportunidades, por que não, né? E aí acabei juntando uma coisa na outra. Hoje eu tenho tido algumas oportunidades, algumas aberturas e foram bem bacanas.
Legal. Uma pergunta para os dois. Agora, realmente é complicado ser músico independente. Não vou falar no Brasil, o Edu já falou que fora também é a mesma coisa, mas a nossa realidade é Brasil. É bastante complicado, né? Se você não tiver algumas parcerias aí pra que a coisa aconteça, não sai nada, né?
Não sai.
Não. Espaços como esse também, né? Se você não tiver gente que ainda acredita, né?
Que invista, né? Nossa, aí a gente não consegue ir pra lugar nenhum.
É, pra se gravar um CD, se vocês dois estão dentro de um processo, é aquela coisa. Estúdio tem um custo, o músico de repente para tocar contigo tem um custo, para fazer a mixagem tem um custo e assim vai, né? Tudo. Se você não conseguir ali
fazer uma mágica.
Uma mágica e uma negociação, encontrar pessoas que entendam também isso e que abracem em algum momento uma coisa ou outra.
Eu tive uma grande vantagem que as pessoas que participaram da gravação do CD, as pessoas que tocam comigo, assim, são realmente parceiras. Elas me dão uma força muito grande, abraçam o meu trabalho realmente. Então, nós também contamos com esse lado das pessoas que, assim, sabem, são músicos também, são muitas vezes compositores também, eles sabem da situação que a gente vive, apesar da gente estar correndo, eles sabem muito bem dessa dificuldade, eles também me deram muita força, assim. O CD, pelo menos o meu CD, ele foi finalizado com essa parceria das pessoas que nós conhecemos, que já tocam conosco, aqueles que já tocaram conosco.
Acaba, em algum momento, também virando meio que uma troca de favores, né?
Sim.
Eu já gravei de disco aí de amigo.
Então, agora que você precisa, os amigos ajudam.
Exato.
Pra tudo, pra capa, pro site, pra arte.
Exatamente.
Pra prensagem, né? Com certeza. Sem parceria, não fica inviável.
É, por isso que essas oportunidades que a gente tem, como essa aqui, de fazer essa participação no programa, isso aí pra gente, você não faz ideia do quanto é gratificante, porque assim, isso realmente não tem preço. A gente raramente tem oportunidades de, muitas vezes, de mostrar o nosso trabalho, falar sobre o nosso trabalho, sobre as dificuldades que nós temos, o que a gente vive. Então esse aqui é um trabalho pra gente maravilhoso.
E realmente a ideia de quando o Sons do Brasil surgiu como programa, porque o Sons do Brasil, na verdade, ele é um projeto de shows de música independente. E a partir daí veio a ideia da criação do programa para complementar a questão dos shows. E, na verdade, a ideia foi isso mesmo, a gente tentar ser um grão de areia no imenso universo.
Pois é.
Né? É onde, de repente, pelo menos, a gente tenta fazer alguma coisa e cria esse espaço, não querendo ser o salvador da pátria, mas tentando fazer a nossa parte para que a coisa aconteça, né?
Mas salva muito.
Com certeza, né?
Pois é.
Eu acho que o problema, ele é maior, ele é bem maior do que esse lance de ser independente ou não. É um lance, é um problema cultural, né? Não se estuda mais música na escola, é um lance muito grande. Aí quem vai educar a pessoa acaba sendo a televisão, né? O Facebook. Então o problema é bem maior.
Pedido pra quem estiver ouvindo, pra saber divulgar isso, explicar, comentar com as pessoas que a internet, ela não é só para ver aquilo que você já conhece, procurar coisas. Eu, para os meus alunos, eu aviso. Procura, pesquisa, coisas novas.
Coisa interessante flutuando pela rede ali, que se você parar para olhar... Bom, gente, eu vou pedir licença para vocês. Quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil propriamente, tá? Como vocês também, passo pela mesma dificuldade de indicar uma música, mas como eu tenho uma música toda semana, teoricamente eu consigo equilibrar isso. Hoje nós estamos trazendo o trabalho de um cantor que eu conheci há poucos dias, que é o André Wung. E escolhi do CD dele a música Deixa Pra Lá. Faz um trabalho muito bacana, uma coisa meio indie, meio pop, meio MPB, meio blues, meio tudo aí. Ele faz uma salada e sai um som bacana, tá ok? Então vamos conhecer esse som do André Wung, Deixa Pra Lá. Tivemos então aí a música Deixa Pra Lá com André Wung, Pitaco dos Sons do Brasil. E galera, estamos chegando ao final do programa. Eduardo, então, agradecendo o aceite do convite, como eu falei no início, já fazendo parte da história dos Sons do Brasil agora, né? Se você quiser deixar alguns contatos para a galera conhecer um pouco mais do seu trabalho, entrar em contato, trocar ideia, fica à vontade aí.
Poxa, eu que agradeço, Serginho, pela iniciativa e pelo convite. Para o pessoal de casa aí, eu queria deixar meu contato na internet, é Eduardo Fu, Eduardo F-O-O. Você pode me encontrar em todas as redes sociais, no Facebook, Instagram, YouTube. E é isso aí, em breve eu vou estar lançando esse material e aguardo o convite para vir lançar ele aqui. Com certeza será um maior prazer.
É só avisar e vamos nessa. A música instrumental brasileira é riquíssima.
Maravilha, maravilha.
Precisamos mostrar isso pro público.
Isso aí.
Puti Glória, demorou, mas chegou o dia, não é?
Chegou o dia. Ai, meu Deus, esse programa é muito legal. E a gente acompanhando lá, eu adorei participar. Você é uma simpatia, muito obrigada. Gostei de conhecer o Dudu, gostei de conhecer o Eduardo Fu.
Igualmente.
Trabalho muito legal, pessoa super simpática. Muito obrigada. Eu realmente agradeço essa oportunidade. As pessoas que quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é Ruth Glória, Ruth com T-H-E, Ruth Glória. Aí também procura no Facebook, procura também como site é ruthglória.wix.com/ruthglória. E aí lá também vai ter outras informações, no YouTube você pode encontrar outros vídeos meus, enfim. Vai ser também, assim, maravilhoso poder conversar com outras pessoas que estejam ouvindo aqui o programa, trocar outras informações, né, Eduardo? Assim, bem, bem legal.
Maravilha. Quando o CD Maria ficar pronto,
perfeito,
nos avise.
Aviso aí, com certeza.
Aí nós vamos conversar com o filho pronto na mão.
Ai, vai ser perfeito. Não vejo a hora.
É legal.
Agradeço aí o grupo que está comigo. Isso. Flávio Caldas, Marcelo Carique, Raquel Sérgio Sol.
Maravilha. Prazerzaço receber vocês aqui também, tá?
Sonzeira.
Ok? Valeu, gente. Agradecendo aqui mais uma vez, não posso deixar passar, Dudu Marques. Eu sempre falo, é o piloto da nave Sons do Brasil, entendeu?
É isso aí.
É piloto. Enquanto a gente tá aqui batendo esse papo, ele tá ali nos botões, mantendo a nave flutuando no ar ali, pra que não aconteça nada. E você em casa recebendo esse sonsaço aí, que sai das mãos mágicas ditas aqui do Dudu Marques. Se você quiser entrar em contato com o Sons do Brasil aqui, anota o nosso e-mail. É o produtores_radiousp@usp.br. Ou então, nosso e-mail direto também, sonsdobrasil@terra.com.br. Temos o canal no YouTube também, só procurar Sons do Brasil no YouTube. Tem vários programas e vários vídeos foram gravados aqui no programa. E a gente tem como tradição aqui, Ruth, encerrar o programa com uma música sua gravada no estúdio. Aquela que vai no CD.
Ótimo.
Nós fizemos várias ao vivo. Agora vamos mostrar pra galera como tá ficando o seu trabalho em estúdio. Então o que a gente vai mandar pro pessoal pra gente encerrar o programa?
Perfeito. A música Eu Sou Assim, música de minha autoria em parceria com Marcelo Carique.
É isso aí?
É isso aí.
Vamos fechar o programa então com Eu Sou Assim, com Ruth Glória. E esperamos contar com vocês no próximo domingo, no mesmo horário aqui, com mais música boa, mais música bacana, música nova pra você curtir e conhecer a música brasileira que está acontecendo hoje em dia por aí e que não é mostrada, tá ok? Até domingo que vem, um grande abraço, até lá.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.